Olá! Hoje nossa conversa vai fundo num momento muito importante, né? A fundação de Belém, do Pará.
Isso mesmo.
E a gente está se baseando aqui num trabalho bem curioso do Ribeiro do Amaral, que fala da jornada do Francisco Caldeira de Castelo Branco lá em 1616.
Isso é interessante porque, olha, foi escrito para o tricentenário 1916, mas só publicaram bem depois, né? 2004 pelo Senado.
Pois é. Bom, o ponto de partida é 1615. Portugal tinha acabado de retomar São Luís do Maranhão dos franceses.
Exato, tinham acabado de expulsar os franceses.
E aí a ordem era garantir a Amazônia, o vasto território amazônico. E o homem para essa missão? Francisco Caldeira de Castelo Branco.
Esse mesmo.
Vamos então seguir essa expedição só pelo que o Amaral conta para gente.
Perfeito. E por que essa pressa toda, né, para ir para a Amazônia? O texto do Amaral aponta muito medo.
Medo de quê, exatamente?
Medo de outros europeus chegarem antes, holandeses, ingleses, até os próprios franceses que tinham acabado de sair do Maranhão, né?
Ah, claro.
Tinha uns relatos, tipo os do Manuel de Souza Dessa, que diziam que já tinha estrangeiro explorando o rio. E para o Conselho de Portugal isso era bom, era uma ameaça séria.
Porque o Amazonas era visto como limite, né? Com as terras da Espanha.
Exato. Limite com o Peru espanhol. Então era uma corrida estratégica mesmo.
Certo. Mas e a escolha do Caldeira para liderar isso? O texto sugere que não foi só mérito, né? Tinha mais coisa aí.
Pois é, o Amaral indica que sim. Havia um clima tenso, muita rivalidade em São Luís.
Principalmente entre ele, o Caldeira, e o Jerônimo de Albuquerque, que era mais experiente, né?
Exatamente. E o relatório do Alexandre de Moura, que organizou a expulsão lá dos franceses, meio que dá a entender que mandar o Caldeira para a Amazônia serviu também para tirar ele de São Luís.
Para evitar mais conflito interno.
Isso, para acalmar os ânimos. Ele até levou, olha só, 150 soldados de sua parcialidade. Gente leal a ele. Um bastidor político interessante logo de cara.
Que coisa, hein? E a expedição em si? Saiu no Natal de 1615. Três embarcações.
Um patacho, um caravelão, uma lancha grande. Soldados, artilharia, comida para 5 meses e índios aliados também.
Mas tinha uma dependência curiosa aí, não tinha? Na navegação.
Ah, sim, uma ironia tremenda que o Amaral destaca. Para navegar, eles dependeram de pilotos franceses.
Franceses, os que eles tinham acabado de expulsar.
Exatamente. Principalmente um cara chamado Charles Devox. Ele conhecia a região, a língua indígena, tinha sido importante na ocupação francesa.
Nossa, e os pilotos portugueses?
Admitiram que não conheciam a costa. Imagina! Dependendo do conhecimento do inimigo recém-vencido para avançar.
Que situação.
E o Devosval, coitado, mesmo ajudando, acabou preso em Lisboa depois.
Complicado. Bom, a viagem foi feita com cautela, né? Só de dia, mapeando a costa.
Sim, com muito cuidado.
E aí chegamos num ponto que o Amaral frisa: a data exata da chegada e da fundação de Belém. É meio incerta.
Exato, ele até cita a relação do capitão Antônio Pereira para mostrar essa nebulosidade. Datas antigas, tipo 3 de dezembro, não batem. Caldeira ainda estava em São Luís.
Então, qual é a estimativa?
A estimativa é que chegaram no local escolhido, aquela península na margem direita do Guamá, perto da Baía de Guajará, provavelmente no fim de janeiro, talvez início de fevereiro de 1616.
Por que aquele local específico? O texto dá alguma pista?
Olha, o Amaral cita o Varnahagen, que levanta uma hipótese. Talvez a topografia lembrasse São Luís. E isso poderia ter sido um bom sinal para o Caldeira, né?
Pode ser. E aí construíram o forte.
Isso, um forte improvisado, o Forte do Santo Cristo. E o povoado virou Nossa Senhora de Belém. Talvez pela partida ter sido perto do Natal, né? Belém.
Faz sentido. Mas os problemas apareceram rápido.
Rapidinho, encontraram franceses e flamengos por lá, o que mostrava que já tinha presença estrangeira estabelecida. Tiveram que pedir reforços logo.
E nesse momento de aperto, começa a se destacar uma figura que o Amaral vai mencionar bastante: Pedro Teixeira.
Sim, Pedro Teixeira. Ele começou como alferes, né? Uma patente mais baixa, mas logo mostrou que veio.
Como assim?
Ele foi enviado numa missão super perigosa por terra, de volta para o Maranhão para buscar ajuda. Isso em março de 1616.
Uma viagem arriscada mesmo.
Muito. E depois, no mesmo ano, ele liderou um ataque ousado a um navio holandês. Saiu vitorioso, mesmo ferido. O Teixeira começa a aparecer como o cara para resolver as paradas difíceis.
Entendi. Enquanto Teixeira brilhava, a administração do Caldeira começou a ter problemas, né?
Pois é. O governo dele, de 1616 a 18, foi bem conturbado internamente. O Amaral detalha um incidente grave.
Qual?
O assassinato de um capitão, Álvaro Neto, pelo sobrinho do Caldeira, Antônio Cabral, e o jeito como o Caldeira lidou, protegendo o sobrinho.
Ah, isso deve ter pegado mal.
Pegou muito mal. Gerou uma revolta enorme entre os outros capitães, os soldados. A coisa ficou insustentável.
E o que aconteceu com Caldeira?
Acabou deposto e preso em 1618. Foi mandado de volta para Portugal. Um final bem diferente do respeito que o Jerônimo de Albuquerque conseguiu lá no Maranhão.
Nossa, que reviravolta. Então, para a gente amarrar o que essa leitura do Amaral nos trouxe.
Vamos lá.
A fundação de Belém foi empurrada por uma urgência estratégica de Portugal. Certo.
Certo.
A escolha do líder, o Caldeira, teve ali um componente político forte para resolver tensões internas.
Uhum, bastidores.
A execução da missão dependeu, olha que ironia, do conhecimento técnico dos franceses recém-vencidos.
Uma dependência crucial.
A data exata da fundação continua meio incerta. E os primeiros anos foram de muita luta, contra outros europeus e conflitos internos também.
Exato. E nesses conflitos, o Pedro Teixeira começou a surgir como figura central na consolidação.
O que é fascinante nisso tudo, seguindo o Amaral, é ver que a fundação não foi só um ato isolado, um descobrir.
Longe disso. Foi um processo super complexo. Envolveu geopolítica, né? Rivalidade pessoal, dependência tecnológica do inimigo.
E o confronto imediato com outros europeus que já estavam lá e com os povos indígenas, claro.
Exatamente. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Será que essa mistura toda inicial de cooperação forçada, de intriga, de presença múltipla de europeus já não anunciava um pouco da história tão disputada, tão multifacetada que seria a ocupação da Amazônia depois?
Uma boa reflexão para finalizar. Essa complexidade desde o início.
Fica aí para a gente pensar.